A minha conexão. Pronto. Estamos ao vivo. Deixa eu botar aqui um filtrozinho para dar um colorido. Vamos ver se esse fica bom. Pronto, tá ótimo. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Boa noite, Bela. A live hoje é sobre medo de fogos. E teremos nossa convidada, né, Amanda, tutora de Banguela. Ok. Deixa eu colocar aqui. Dog Banguela. Fixar. Pronto. Boa noite. Ela já deve estar entrando. Eu falei com ela agora, os cachorros latindo. Deixa eu ajustar aqui. Que é isso? Mal começou, filha. Boa noite. Deixa eu fazer um pedido a vocês. Se vocês viram meus stories hoje, vocês viram que eu compartilhei. Olha, ela já chegou. Deixa eu chamar ela aqui para entrar. Deixa eu convidar. Envia esse aviãozinho aí. Se vocês viram meus stories hoje, vocês viram que eu postei o caso de um border que morreu. Ele tinha ido para ser adestrado, que ele tinha. Entrou! Pronto, eu tava dizendo aqui, né? Ele tinha ansiedade de separação. Ele tinha muito medo, ele era muito medroso. E ele foi mandado pelos tutores para ser adestrado, para trabalhar justamente isso. E o que aconteceu foi que ele foi deixado sozinho e ele acabou morrendo enforcado, porque ele tentou sair da baia onde ele estava e ficou pendurado pelo guia. E aí, o que é que eu queria dizer a vocês? O que é que esses cães sentem? Assim como os cães que têm medo de fogos, e a gente vê na época dos fogos muitos e muitos casos de cães que vêm a falecer, o que é que acontece? Eles têm medo, eles entram em pânico. E por que é que eu ia falar isso? Há muitos anos, eu fiz uma viagem maravilhosa, lindíssima, para o Havaí, com meu marido, comemorando 5 anos de casados. Era meu aniversário de 30 anos também. Era uma viagem dos sonhos. Nós ficamos num hotel maravilhoso, foi tudo maravilhoso. E a gente foi fazer uma trilha num vulcão que tinha. Mas calma, era uma trilha num vulcão, assim, desses inativos. E era uma trilha super curta, acho que de 1,5 km. Era uma coisa assim, uma subida. Mas não era nada demais, era uma coisa muito light. E durante a subida, eu tive uma crise de pânico, eu nunca tinha tido. Não sabia o que estava acontecendo. Mas eu, nós dos meus 30 anos, linda, loira e feliz com meu marido, enquanto a gente subia, a minha cabeça viu toda a minha morte. Eu acreditei que a gente ia, que ia acabar toda a água que a gente tinha, que era uma garrafa tipo de 1 litro. A partir do momento que passou uma placa dizendo assim, a partir desse ponto, não tem mais loja, alguma coisa assim. Você não tem mais como comprar água. A partir daquele ponto, cada vez que ele tomava um gole da água, eu me via morrendo. Eu nem tomava mais água. E era um percurso muito curto. E ele fazia, você quer água? E eu não. E eu já deixei ele andando na frente, porque eu ficava olhando para a garrafa e imaginando que a garrafa ia acabar. E vocês não têm noção. O que tinha de crianças e idosos passando por mim, indo e vindo, era assim, demais. Era a luz do dia. Não havia nada que justificasse o meu pensamento, mas era o pensamento que eu tinha. E chegou num determinado momento que a gente tinha que subir por um túnelzinho, que não ia durar 60 segundos aquela subida. Mas naquele momento eu travei. Travei, não subi. Sentei no chão da encosta e pus a chorar. E ele fazia, o que é que você tem? Eu fazia, não sei, eu vou morrer. E ele, calma, e eu já não queria mais falar com ele, porque eu me via morrendo, porque ele tinha bebido a água. E aí, por Deus, eu acho, eu decidi ligar para minha mãe. E quando eu liguei para minha mãe entendeu a situação e começou a falar comigo bem pausadamente. Filha, veja, você acabou de me descrever uma situação tranquila, uma situação cheia de gente, num local que é um parque, assim, sei o que lá, entenda. Você tá tendo uma crise de pânico. E eu tô aqui com você. E você vai respirar fundo, você vai levantar. Você vai terminar esse lindo passeio. E você vai tirar fotos. E vai me mandar os vídeos. E foi o que eu fiz. Quando eu cheguei lá em cima, eu estava ótima, nem consegui, mas eu estava. Passeio foi lindo, as fotos são maravilhosas. E eu desci. E o que é que eu quero dizer? Eu sou uma humana. Eu tinha 30 anos, eu tinha o celular na mão. E eu pude ligar para minha mãe. E foi por isso que aquilo não atrapalhou a minha viagem. E eu não morri, porque na minha cabeça eu ia morrer. Mas um cachorrinho entrando num estado de pânico, ele só deseja o seu tutor, a sua pessoa de confiança, o seu lugar de confiança. É deixar ele sozinho, com estranhos, ou sem ninguém, pior ainda, né? Porque ele estava num lugar de estranhos, mas ficou sem ninguém, amarrado. Não dá para explicar o que ele sentiu. Eu penso no que eu senti e eu imagino o quanto ele sofreu. Então, assim, enviem essa live para todo mundo, porque isso aqui é só para tentar ajudar. Para que no dia dos fogos, no momento em que eles vão se sentir tão vulneráveis, vocês possam ajudá-los. Nem que seja estando parados ao lado deles, né? Ou fazendo tudo que a gente vai dizer aqui para vocês, tentando amenizar, porque talvez não consiga resolver, não dê tempo. Mas amenizar esse sofrimento é primordial. Então, assim, envia essa live para todo mundo. Ela vai ficar salva. Então, no final também você envia para todo mundo. Vamos repassar essas informações. Repassar a importância desse cuidado com um cão que tem medo. Porque um cão que agride também é um cão
super
que tem
importante.
Medo.
Isso.
Né? Eu tô, assim, ainda muito abalada com essa situação. E aí, hoje, eu quero fazer uma live, assim, com todas as informações possíveis do mundo, para que todo mundo possa ajudar seus cãezinhos. Porque é muito doloroso saber que ele morreu e morreu lutando para não morrer. Porque na cabeça dele ele achava que ia morrer por estar preso. Então, boa noite. Vamos agora, né, com Banguela, quer dizer, com Amanda.
Oi, gente, boa noite.
Amanda, você fez essa semana, né? Desde a semana passada, você fez posts maravilhosos. Primeiro
Obrigada.
Falando sobre o medo e depois dando dicas do que você não pode fazer. Né? Isso...
E hoje a gente está aqui para falar o contrário. Tudo que vai dar
hoje,
tempo a gente fazer.
Isso. Todos
o que,
os
que dá
métodos,
tempo a gente fazer.
Isso.
Ó,
mesmo que não resolva, vamos amenizar.
Isso, porque a gente está em cima do São João. Todo mundo sabe que quem mora no Nordeste, em algumas cidades, principalmente no Nordeste, as capitais e muitos do interior, a quantidade de fogos é enorme. Então é uma coisa assim de tradição cultural. A gente não tem muita coisa de São João com fogos coloridos sem som. A gente tem ainda muita cultura da bomba, do rojão, do traque de massa, né? Daquelas chuvinhas. Então, tudo aquilo, por mais que seja muito brilhante, muito divertido, principalmente para as crianças que gostam dessa coisa, da bagunça, da zoada, para os cães não é tão interessante. Para os bebês recém-nascidos, alguns idosos, né? Não sei como é que está em Recife, mas aqui em João Pessoa tem uma campanha grande em relação a fogos e a fogueiras, principalmente por causa da Covid, né? Os problemas respiratórios das pessoas. Então, vamos ver se a gente consegue aí diminuir um pouco essa quantidade de barulho e de fumaça. Mas a gente está há 10 dias, né, do São João, praticamente, e nada do que a gente disser aqui hoje vai ser uma coisa assim de tipo, seu cachorro não vai ter medo, vamos resolver o problema.
Não dá
De
tempo.
jeito nenhum. Não dá tempo. Porque isso é uma coisa de processo, né? É uma coisa que leva tempo. Talvez para o ano novo a gente consiga uma qualidade melhor, né? Quem começar a treinar agora, quem começar
Ou talvez até não consiga resolver completamente, né?
Isso, porque algum resquício pode ficar, né? Porque a questão do comportamento, ela é muito latente, ela não vai ser resolvida de uma hora para outra. Às vezes um gatilho te faz retornar a um comportamento
Isso.
anterior, né?
E são barulhos
E
externos. Você não vai causar isso na sua casa, mas eles podem surgir a qualquer momento.
isso, e a gente não tem controle, né? Às vezes a gente tem controle da nossa casa, mas não da casa do vizinho, o que é mais complicado, né? Mas eu acho que o mais importante é fazer com que a gente tenha isso que você falou, a questão da segurança. Eu acho que a segurança é primordial. A primeira coisa que a gente tem que ver é: conheça seu cachorro. Seu cachorro tem medo de fogo? Seu cachorro tem medo de qualquer barulho? Seu cachorro fica confortável com a TV alta, com o liquidificador ligado, com o aspirador? Então, assim, existem níveis diferentes de desconforto dependendo do som, né? Às vezes, quando o som é muito próximo ou é muito agudo, ele incomoda mais do que um som distante. Então, a gente precisa conhecer o nosso cachorro para poder conseguir entender o que é que causa o desconforto nele. E aí, causando esse desconforto, o que é que ele faz? O que é que o seu cachorro faz? Como é que ele se comporta? Ele tenta fugir? Ele sobe em cima de você? Ele tenta se esconder? Ele fica salivando, desnorteado? O que é que acontece com o seu cachorro? Porque é a partir dessa resposta do comportamento é que a gente vai entender o que de fato a gente pode fazer por ele naquele momento, né? E nesse processo dos próximos 10 dias aí.
Você falou uma coisa muito importante de conhecer o cachorro, porque assim, eu, Tássia, não tenho cães extremamente medrosos para fogos. Eu morava atrás do Náutico, então, 2 vezes por semana eu tinha fogos, desde que eles chegaram na minha casa. Então, realmente não é. Desde sempre eu fiz aquele treinamento, que é o básico, no horário dos fogos, ao invés de sufocar, não, faz festinha, dá um petisco, brinca. Traz aquela coisa pro positivo e deu certo. E hoje eu moro do lado do esporte. Então, fogos são minha realidade. Eu não tenho esse problema tão gritante. Mas ainda assim eu vejo que fogos e quando são muito estridentes e mais próximos, Rock vai para debaixo de um móvel. Ele não chega a correr nem nada. Mas se ele tá deitado no meio da sala, ele vai para debaixo de algo que ele gosta. E pronto, dorme do mesmo jeito, mas ali naquele cantinho que para ele é um lugar seguro. Dora, por sua vez, ela realmente não nota muito quando acontece dela notar, ela vem pro colo. E também nisso ela fica e esquece. Então eu não posso dizer que meus relatos são dos mais fortes. Mas eu tenho amigas, como você disse, das diversas situações. Eu tenho uma que ela diz que as duas cadelas dela viram dois papagaios, porque sobem nela de ficar penduradas aqui assim no ombro. Ela diz que noite de fogos ela não dorme. Não
E
dorme
é
porque.
uma situação complicada, porque além da pessoa não
Como
dormir, os
você
cães
vai
ficam
gerir
extremamente
isso?
estressados. E aí você fica limitado, por exemplo, você não pode viajar no Ano Novo, você não pode
Não.
viajar no São João, você não pode estar na casa com amigos, nem os amigos na sua casa. Então, assim, você
Não pode
acaba
deixar com
perdendo,
ninguém.
não pode deixar com ninguém. Então, ainda tem essas questões de que. Meus cães com medo de fogos, como é que eles vão se comportar se eles estiverem numa creche ou se eles estiverem numa hospedagem domiciliar?
Ou se eu sair de
Como
casa e eles
ou se
ficarem
eu
por
sair
meia
de
hora que
casa?
seja.
Então, assim, é importante que a gente tenha consciência de como são nossos cães, até porque tem gente que chega, deixa na creche no feriado e não comunica, né? Não comunica ao pessoal da creche e aí a confusão está feita. Além de outras coisas. Então, vai que você tem uma emergência. Você precisa ir num hospital, você precisa sair numa farmácia. Como é que esse cachorro fica sozinho, né?
Isso.
Então, não somente com os fogos, mas também com a ansiedade de separação, a ida na farmácia pode ser um problema gigantesco.
E você ainda arruma problema com o vizinho, que o cachorro chora, o cachorro late, o cachorro isso, o cachorro
O
aquilo.
cachorro raspa a
Então, assim,
porta, o cachorro fica uivando. Então.
destrói a cama da Z-Dog, né? Tem um pessoal fazendo isso ultimamente, não vou falar quem é.
Não sei
Vi
nem se
uns
ela tá
vídeos aí no
aqui.
ar. Ela tava, né? Ela disse oi.
Vamos
Não
ver.
sei se ela ainda tá.
Então, assim, a questão dos fogos, a gente pensa muito no desespero do cachorro, mas o estresse emocional que ele causa, por exemplo, com a liberação de cortisol, que é um hormônio que atrapalha muito a questão do comportamento. Às vezes, no outro dia, o cachorro ainda está super estressado, como consequência, né, da liberação do cortisol. Então, eu acho que uma coisa. Então, a gente falou uma coisa importante: conhecer o cachorro, né, saber se ele tem ou não essa sensibilidade,
E como
saber
ele reage?
como ele reage, e agora saber como ajudar.
Isso.
E aí, para a gente ajudar o cachorro, a gente tem que entender um pouco dessas reações. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi, porque Banguela não tem problema com fogos. Ela late para os fogos. Quando eles incomodam ela, ela responde para eles. E eu considero isso uma reação, porque
Não
ela
deixa de
está se
ser uma reação.
incomodando. Então, muita gente fala assim: ah, meu cachorro não liga, ele fica latindo para os fogos. Ele liga. Ele está reagindo àquela situação. Então, ele se sente desconfortável e a forma que ele reage é latindo. Mas sono, ele fica um pouco desorientado. E isso era muito pior.
Desorientado é.
Porque ele ficava perdido, olhando para um lado, para o outro, sem saber meio o que fazer, e ofegante. E sono tem 3 anos, né? Então, são 3 anos que a gente vem fazendo esse trabalho em relação a sons, especificamente, sons diversos, porque às vezes a gente está jogando PlayStation e tem algum
Uma
som do
bomba.
videogame que interfere. Às vezes um som muito agudo, às vezes um som grave, um filme que a gente está assistindo, e aí simplesmente ele sai da sala com o rabo entre as pernas. Então, opa, isso aqui incomodou
Tadinha.
ele. Sono nasceu em meio ao São João. Ele foi amamentado por uma mãe medrosa, que ela tinha medo de
Acuada.
fogos. Então, ele foi amamentado num período em que a mãe estava assustada. Então, houve desde cedo uma complexidade nessa relação, né? E na situação de amamentar em meio aos fogos e tal. Então, foi bem delicado, né? Para a gente poder trabalhar com ele. No ano novo é mais difícil, mas aí a gente fez um curso do Rafael, do Soluções Caninas, que inclusive ele teve em Recife, a gente fez o presencial dele lá, e depois a gente fez um trabalho online com ele, em dezembro. A gente fez um mês inteiro de trabalhos de sensibilização, que obviamente não ia resolver o problema, mas deu uma alternativa muito eficaz para a gente, que é a que eu sugiro para a maioria das pessoas, que é treinar o seu cachorro para ficar num lugar seguro. Porque muitas vezes o cachorro, no desespero, vai para debaixo do fogão, vai para debaixo da cama, ele entra atrás da parede, entre a bacia sanitária e a parede. Então, podem acontecer situações em que ele fique preso, em que ele fique entalado, em que ele não consiga sair sozinho, né? Então, uma das principais coisas é criar um ambiente seguro para o seu cachorro. Se o seu cachorro tem caixa de transporte, eu acho que ela é super eficaz, porque ela abafa o som. E a gente já falou de caixa de transporte aqui,
Já
né?
tem a
Como um
live de caixa
ambiente
de
seguro.
transporte. Assista,
Então,
tem
assim,
dicas lá de como começar os treinos.
muito legal. Porque, assim, se você tem uma caixa de transporte ou uma toquinha para o seu cachorro, uma coisinha fechadinha, o cachorro ele consegue se sentir mais confortável, né, nesse ambiente,
Mais seguro.
mais seguro, né? E aí, o que que você pode fazer? Todo dia, um pouquinho, pega um brinquedo de lambê, um brinquedo recheável, coloca naquela caixa, coloca aquela caixa num espaço mais silencioso, coloca aquela caixa dentro do teu quarto. Você pode botar um som. Algumas pessoas gostam de começar esse estímulo do som de fogos, né? Para que o
É.
cachorro vá se adaptando. Claro que não é o natural, né? Que a gente sabe que o da realidade ele vai ter um estrondo, né? Mas é um começo, né? Ou você pode começar a adaptar o seu cachorro com uma música alta que você vai ouvir no dia. Bota Safadão para tocar. Bota Aviões de Forró, Calcinha Preta. Bota sua música de forró alto enquanto o cachorro tá lá comendo. Porque ele vai associar a
Vai
sua música
associar.
alta. E você vai escutar aquela música no dia de São João, então aquilo já vai ser confortável para o cachorro, né? Pode ser que abafe também o som dos fogos. Então, a caixa de transporte, cara, é uma solução das melhores, sabe? E principalmente para cães que já são acostumados, por exemplo, com bolsinha, cães pequeno porte, que são acostumados a essa coisa do colo, né? Então, quando ele está naquele lugar, ele se sente mais confortável, ele se sente abraçado.
Isso.
Eu estou vendo que
Eu
já tem gente comentando aqui, né?
já tem vários comentários já. Eu acho que você tocou num ponto bem importante, porque Eu acho que assim, a questão de sono, você vê que é uma questão com sons, não é uma questão com fogos, né?
É, com sons em
Ele tem
geral.
questões com sons e o perfil dele é de sair. A gente já viu que é de escape, né? Ele quer escapar daquela situação. Banguela vai confrontar os fogos, reclamar que apareceram, tá aperreando. Ele não, ele foge. E eu acho muito importante, como você disse, manter esse lugar seguro. Eu sou muito a favor do lugar seguro. Sou assim, eu acho que é essencial em milhões de situações, como a gente viu na live, né? São milhões os usos. Mas nessa questão específica dos fogos, dá um suporte muito grande. Né? Eu acho que essa dessensibilização do som que a pessoa vai colocando, como você disse, é um trabalho muito lento. É um trabalho que eu sei que você vai colocando ele baixinho e depois mais alto e mais alto até ficar num nível. Não, não, não. Mas como você disse, tem o estampido, que é o que assusta. Né? A gente se
Isso.
assusta. A gente sabe que é tranquilo, mas a gente se assusta. Então, e aquilo não vai ter nos vídeos. Então, eu acho que você pode ir treinando lentamente isso também. Mas eu acho que a caixa de transporte é o suporte mais pesado,
É,
né?
ele, e é
Pode dar
ótimo,
ímpetos.
porque vai ser a toca, né, do cachorro.
Isso.
E além dessa coisa do lugar seguro, né, a plaquinha de identificação para os cães em relação a
Eles
escapar,
fogem, não se
porque
enganem.
é muita
As histórias
ilusão a
são
gente pensar
terríveis.
que o cachorro não vai sair. Ah, não, mas o portão estava fechado, mas eles
Eles
pulam no
pulam na hora do
desespero.
desespero. É como eu falei, veja, eu estava num local seguro, tranquilo, mas eu não vi aquilo daquela forma, eu não vi a saída.
Então, por
Ele não
muitas
fecha.
vezes, até com a família em casa, aquele cão que não é acostumado com, na hora do barulho, ter afeto ou ter colo, porque nem todo ele se sente confortável em estar em colo, em
Exato.
estar
Como é que o Rock
abraçado.
vai para debaixo de algum móvel e fica
E
lá?
às vezes, e não adianta, sei lá, buscar o cachorro e botar no seu colo. Ele às vezes não quer, não é o confortável para
Isso.
ele, né? Então a gente tem que ver isso no cachorro, ver o que é que para ele é confortável, né? Porque às vezes você tá ali segurando ele, mas o teu batimento tá ali nervoso de, ai meu Deus, eu preciso proteger o bichinho. Isso acaba criando um desconforto, um aperto. Não é todo cachorro que gosta de ser abraçado,
Exato.
né?
E num
Então,
momento desse também não.
isso. Então, assim, cães que geralmente são de portão, eles estão muito expostos no quintal, no terraço, que são lugares abertos. Então, grades, varandas, portões, eles podem tanto ir para a rua quanto querer ter esse acesso à rua, porque ele não tem noção de que aquilo é alto, de que a grade não passa ele, de que aquilo é pontiagudo. O mesmo que acontece com cães e cadelas no cio, que pelo hormônio, né, e pela situação do momento, que é instinto, ele foge, ele vai atrás da cadela, na hora do medo, os cães fazem coisas que a gente nem imagina. A minha mãe tá na live e ela vai confirmar. A gente teve um Fox Paulistinha, viveu mais ou menos uns 15 anos, e ele escalava a grade até quase 1,5 m para entrar em casa, um palmo. Porque as grades eram bem fininhas, assim, ó, era quatro dedos. Ele escalava até a parte da grade, que tinha a largura de um palmo, e passava. E pulava para dentro do terraço para se esconder. Então, assim, do mesmo jeito que acontece isso, e o Fox Paulistinha podia pular 2 m, ele queria para dentro de casa, ele não queria ir para a rua, né? Ele queria entrar, e a gente não tinha muito essa noção, né? Hoje, os cães da minha mãe, eles, antes de começar os fogos, eles já estão dentro de casa, no ar-condicionado, com a porta fechada. Então, assim, existe já uma cultura da proteção e da prevenção do estresse,
Isso.
né? Então, além de você ter a placa de identificação, não adianta você deixar a coleira no cachorro com a placa de identificação e deixar o pobre lá coitado no portão, porque na hora de pular ele pode se machucar. Né?
Isso.
Então a gente tem muitos prós e contras, sabe? A gente vê várias situações complicadas, mas a placa de identificação é importante, é crucial,
E
porque
mais, ela não deve ser tirada nunca, né?
Nem todo pet shop vai ter um leitor para microchip, nem todo cão é microchipado, a gente sabe disso. Então, para identificar o tutor, na hora de acolher aquele animal para devolver à família, é super importante que tenha uma placa de identificação, independente do preço, independente da marca, mas que identifique aquele animal e que a gente consiga devolver ele de forma segura para a família, né?
É verdade.
Que é uma das coisas mais importantes. Mas a questão da segurança, né? Telas, grades, varandas, né? A gente precisa prevenir tudo. A gente não sabe o que esperar daquele cachorro. Ah, mas ele nunca fez isso. Ele não, nem pula em mim para me abraçar. Ele nem fica em pé de duas patas. Ele não olha nem a cabeça na janela. Mas a gente não sabe naquela situação. Aquela situação é inédita para ele, né? E cada situação vai ser diferente. Então, Santo Antônio teve fogos e ele nem ligou. Mas no São João ele pode ter alguma coisa diferente. No São Pedro, aqui em João Pessoa, existe uma cultura muito grande de no São João as pessoas irem para o interior, mas no São Pedro muitas pessoas estão na capital. Então acaba que aqui o São Pedro ele é muito mais forte. O Santo Antônio, agora em maio, dia de Santa Rita de Cássia. Quando eu morava em
Bonito.
Recife, eu nem sabia. Então, assim, dia de Santa Rita aqui foi fogos com força. Então, existe essa cultura dos fogos muito forte, né? E no São João a gente sabe que está muito vinculado a uma brincadeira de criança, né? A gente sabe que tem muitas queimaduras, as crianças se queimam bastante, mas tem a questão dos fogos como uma brincadeira infantil, né?
É.
E a criança não tem aquela coisa de limites, né? Eles vão brincar. Né? Faz parte de uma questão
Na
cultural,
frente de
obviamente.
casa,
Isso.
não
E
é
assim, quem
distante, é na porta.
é na porta. Então, eles não vão para um lugar longe, silencioso, né? Eles estão ali na frente do nosso prédio. Então, é importante que a gente esteja com o nosso espaço preparado para isso, né? Quem vai receber alguém em casa, quem vai para a casa de alguém, a gente precisa ter ciência de como o nosso cachorro ele pode reagir diante daquela situação. E até se for deixar numa creche, falar com a pessoa da creche e
Deixar
dizer,
bem
ó,
claro lá.
vocês estão preparados porque o meu cachorro faz isso, isso e isso. Ele tem medo. Como é? Vamos lá, vamos olhar o espaço. Vamos ver. Ele dorme junto com outros? Ele dorme em
Vai ter
baias?
alguém
Ele
aqui?
dorme... Vai ter alguém? Fica 24 horas? Como é? Então, até para você que vai viajar e não pode levar o seu cachorro, não quer, porque quer aproveitar ou sei lá o quê... Tem que ter essa visão, tem que ter esse comprometimento, né? Principalmente com o bem-estar do seu pet. Eu acho que é o
Comprometimento,
essencial.
a palavra é essa.
Comprometimento.
Ó, tem uma pergunta aqui. Meu cão adulto nunca teve problema com fogos, mas está com um filhote novo e vai ser a primeira vez. Ela mora no apartamento. Como é que ela pode observar se ele está com medo, se ele não está? Eu acho
Tá.
que numa situação dessa, de primeira vez, primeira coisa é manter todos os cuidados, né?
É, a
Tá pronto
prevenção.
para naquela noite você tá com as janelas fechadas, ele com a plaquinha, né? Todo mundo tranquilo e
E já
pronto
dá
para
para
estar
fazer
perto
alguns
dele, não deixar ele
testes.
só.
Dá para fazer alguns testes, né? De
Antes.
liquidificador, batedeira,
É, observa
aspirador.
se já tem sons que ele tem medo.
E isso, porque
É
assim,
isso?
às vezes cai um talher no chão e o cachorro toma um susto, né? E você pode fazer aquele garfo, aquela colher cair no chão. E a comida chegar junto do seu cachorro, né?
Isso.
Para amenizar. Então você torna aquele barulho algo positivo. Isso acontece muito com vassoura. Muitos cães têm medo de vassoura. E às vezes a
Rapaz,
pessoa diz assim:
aqui.
ai, o cachorro apanhou da empregada. Ah, porque não sei o quê. E às vezes nem é porque a vassoura caiu no chão,
Ele se
assustou o
assustou.
cachorro e ele simplesmente não quer passar perto da vassoura.
Aqui, vassoura e rodo é brinquedo. É um problema. Porque eu tinha esse medo, né? Então, sempre assim, vá aí do lado dele, que eu vou ficar aqui e vou dar um petisco. Então, a vassoura virou praticamente um brinquedo. Passar pano com eles na sala é impossível, porque todo mundo quer brincar com pano. E aí, minha empregada adora, ela vai para trás, ele vem toda uma confusão. Dura horas passando pano. E eu lá.
Então, a coisa que seria um trauma para muitos cães, né? E que muitas famílias acabam culpando a empregada, porque é isso que a gente escuta, apanhou da empregada com a vassoura, né?
É.
E,
ou apanhou, ou ela bateu a vassoura, ou bateu o pé pra ele.
Isso, bateu o pé pro cachorro. E não é isso, sabe? Às vezes a pessoa tá lá trabalhando e a vassoura cai. O cachorro, naquele momento...
Quantas vezes não apoia a vassoura na parede e ela vira?
É uma coisa super do cotidiano. Então, é um teste que você pode fazer. E fazendo essas associações positivas, né? É, aspirador de pó. A gente tinha muito problema com aspirador de pó aqui em casa. Então, porque eu sempre tive vassoura. Muito tempo só vassoura, vassoura, vassoura. Então, tanto o aspirador de pó robô, quanto o aspirador de mão, eu comecei a botar comida, não fazia nem enriquecimento ambiental. Eu botava comida no pote, porque era muito mais fácil de comer, associando com o barulho, né? Então, não vou dificultar mais esse treinamento.
Vamos
eu botava no
poucos.
Pote. E aí, botava eles na varanda e aspirava. E aí, no outro dia, por exemplo, botava já na sala, mas o aspirador estava em outro cômodo. Eles estão longe, mas cai um garfo no chão. Na hora que o garfo cai, vem, chega, toma um biscoito, sabe? Ou então, na hora que estão comendo, o liquidificador liga, o interfone toca, o telefone, o celular toca um alarme alto. Então, assim, para esse cão que vai ser a primeira vez, ele vai, possivelmente, imitar o comportamento do mais velho. É uma possibilidade, porque ele vai ter o mais velho como referência, né? E você pode ir fazendo esses testes com ele.
Ela tá dizendo que ele não tem medo de som assim, não.
Não, né?
Não.
Então, provavelmente, ele não deve
vai
se assustar tanto.
Tranquilo.
É, e aí, o que é que você pode fazer na hora? Brincar, dar petisco, estimular ele junto com o outro cachorro. Eu acho que é bem interessante, né? Essa Isso. situação. É bacana. Porque aí, sempre, a tendência, geralmente, é que o mais novo reproduza o comportamento do mais velho.
É verdade. Ó, Larissa falou um negócio, realmente, fazer uma pausa aqui para chamar a atenção disso. Van também tá falando. Não é para dar remédio. Minha gente, nenhum remédio.
É.
Pode ser dado sem orientação veterinária, pelo amor de Deus. Ai, porque uma vez eu fui viajar e eu dei umas gotinhas de Dramin. Tá, você foi viajar, era uma situação específica, seu cachorro tinha sido examinado. E disseram a você que fizesse isso, assim, foi a sua orientação. Você fez, deu certo. Ótimo. Mas aquela situação não tem nada a ver com essa situação.
Porque viajar de carro, o cachorro enjoa. A gente não tá falando de enjoo, a gente não tá falando de vômito.
Exato, a gente tá falando de
outras coisas. A gente tá falando de medo, né?
Tem que lembrar que o soninho do Dramin, do remédio de enjoo, ele é um efeito colateral, né?
Isso.
Assim, ele não foi feito para isso.
Não,
né?
O objetivo não é esse. Ele não é um...
A gente tem falado muito, pelo menos eu tenho falado com os meus, que eu tô usando, e vi que você começou a usar, dos biscoitos naturais. Né? Que
isso.
A Roval lançou.
A Roval já tem um tempo.
Medicação ansiolítica pode dar efeito rebote, exatamente. Ainda
isso.
Tem essa questão.
Imagina,
na sua
não.
primeira vez nessa situação, você apronta uma dessa.
E aí vou te dizer mais. Alguns medicamentos, principalmente medicamento controlado, que a galera dá ansiolítico para o cachorro, o que pode acontecer? O cachorro, você errar a dosagem, e aí o que é que
porque
o cachorro
você tá dando
fica?
Porque seu veterinário não vai passar.
Não, o veterinário não vai passar uma situação. Então, o veterinário vai te dar outras alternativas. E aí o que é que vai acontecer? Você vai dar a dosagem errada, o cachorro, ele vai ficar com visão turva, ele vai ficar desesperado. O que é que isso pode acarretar? Taquicardia, salivação. Ele pode estar lá, imóvel, e você dizer, ai, bichinho, tá dormindo. E o coração dele tá saindo pela boca e a cabeça dele tá lá na maior loucura, mas ele não consegue nem se mover, imagina.
E você acha que ele tá ótimo porque ficou quieto?
Preso dentro do próprio corpo, sem ter reação. Então, assim, isso deve ser apavorante. E aí, salivação, problema... por exemplo, como convulsões.
Parada respiratória.
Parada respiratória. Ele pode ter uma parada respiratória. Então, assim, é um risco você fazer alguns tipos de medicação, né? E o que a gente está fazendo, que quem está acompanhando tanto o Instagram de Rock quanto de Banguela, não é medicação, tá? Os biscoitinhos que a gente usa da Roval, apesar da Roval ser uma farmácia de manipulação, a composição desses biscoitos é natural, né?
Exato.
Eu tô até aqui com a caixinha, ó. Ela é valeriana, passiflora e triptofano.
Isso.
Valeriana e passiflora são componentes também de florais, né? O pessoal que faz tratamento com florais de Bar também usa. A gente também faz uso de floral, tá? A gente usa os florais da Perrigo para coisas específicas, né? No caso de sono, florais de medo e de Banguela é o de ansiedade. E a gente iniciou agora, faltando 10 dias para o São João, os biscoitos da Roval, tá? E aí, qual é a ideia? Ai, meu Deus! É, vai dopar o cachorro? Não.
E você já
Apesar
vai
de
dar
ser.
agora, né?
É, tipo, porque como ele é natural,
Ele
ele
leva
vai
mais
fazendo,
tempo.
ele leva mais tempo para fazer efeito. Mas ele não é um mata-leão, Boa Noite Cinderela. Ele não é para apagar o
Não.
cachorro.
Ele é uma
Ele
coisa
é
bem
uma coisa.
específica, a dosagem é pelo peso. É bem assim.
Isso.
É, eles são feitos em biscoito para que ele associe aquilo a alguma coisa positiva.
Para
Devem
não
ser
ser
dados
goela
à
abaixo.
noite. É, à noite,
Isso.
no mesmo horário. Sempre de forma tranquila, associando aquele momento a um momento de lazer. Eu gosto muito de aromaterapia. Eu estava vendo que Vanessa falou lá em cima, que ela hospeda e diz que todo ano é uma novidade para tentar ajudar os cães nesse momento de fogos. E ela estava dizendo, aromaterapia, cromoterapia, o que tiver ela faz. Eu uso, mas eu já uso assim, na casa, né? Eu
Ah,
tenho um
tá.
sprayzinho para o dia, que é um spray revigorante, nananã, não sei o quê. E um para noite.
Que é
E
o
aí
quê?
eu boto na minha
Lavanda.
cama. É lavanda. Tem um negócio, não sei o que lá,
E a
doce,
lavanda
umas
ajuda
coisinhas.
muito. Inclusive
É.
a luz também. Eu não sei quem acompanha, mas lá na casa da Cate, Catarina, que tem a creche dela lá em Aldeia, a gente já deixou os nossos cães lá. E ela, na sala dela, tem uma luz que muda de cor. Então, às vezes, ela fazia as massagens nos cães e a luz estava tipo um azul, bem tranquilo, né? E isso ajuda os cães a relaxarem quando vai trabalhando com essa iluminação específica, né? Então, o som, os cheiros, tudo que pode ser uma coisa assim mais tranquilizante. Fazer um bom passeio com seu cachorro, né? Num horário
Sim.
bacana. Porque não adianta você pegar,
Nesse
botar o
dia, eu
cachorro na
acho assim.
coleira e levar para o meio da rua, no meio dos fogos. Não
Eu acho
tem
que nos
condição.
dias que antecedem momentos de estresse em geral, né? Todos os tipos de estresse. Eu vou viajar, vai ter fogos, ou até mesmo para quem está começando, eu acho assim. Hoje vai vir uma equipe, sei lá, da TIM na minha casa, né? Uma equipe mexer dentro da minha casa. Faz um bom passeio. E o bom passeio não é o passeio. Não é andar com o seu cão. Por
Correr 5 km.
favor. Não, não é a caminhada, não é a corrida que o Pop do Sono foi fazer. Que eu soube que ele é super atleta e você não, por sinal, né? Que ele que lhe carregou na corrida, eu vi. Mas não é isso, entendeu? É aquele passeio lento, um passeio sensorial mesmo. Deixa ele cheirar. Se ele quiser cavar, ele cava. Se ele parar e faz xixi, tudo aquele processo. É, isso é passeio de maluco, eu concordo. Esse passeio
Sair correndo
correndo
não é um passeio, é uma
não é
atividade
passeio, é
física que você vai
caminhada.
fazer.
Isso,
É a caminhada, é a
atividade.
atividade física, né? O
É.
passeio, que é o passeio do cachorro e não teu, né? Ele tem que ser para o cachorro aproveitar. E eu acho que a coisa do farejar é uma das coisas que deixa o cachorro muito mais tranquilo, né? Porque ali ele tá tipo, beleza, tô seguro nesse ambiente, tô conseguindo cheirar, tô conseguindo entender quem passou por aqui, né? Então, acaba que acalma o cachorro de certa forma, né? Você já deve ter percebido o seu cachorro chegar afobado em você, às vezes, para te cheirar, saber onde é que você teve, com quem você
Com
estava,
certeza.
né? Então, assim, isso é uma comunicação para eles. E eu percebo que um passeio em que se tem muito mais o cachorro farejando do que andando, ele acaba tendo um melhor resultado em casa,
Eu
né?
já comentei isso aqui, meio a meio. Meio a meio de quê, Andrea?
Eu acho que é a questão do
Do
físico e do
exercício?
farejar, do exercício. Eu acho que depende do tipo de passeio. E aí eu vou te explicar por quê, Andréa.
Os meus cães, por exemplo, não fazem exercícios físicos.
Tá, os
Não
meus já
fazem,
fazem.
eles
E
só.
aí
Pronto. O meu não tem energia para viajar. O pessoal
são
daqui é.
casos diferentes. São
Exato.
casos
Eu acho que tem
completamente
que ver
diferentes.
se é um passeio para farejar. Pronto. Um e outro. Isso.
Isso.
Os
Então
meus
eu vou te
não
dar um
tem.
exemplo. No caso de sono, eu preciso do exercício físico pelo fato de ele ser um border collie, tá? Ele não é altamente destruidor. Vocês estão vendo que não tem latido. A gente tá aqui, ele tá dormindo. De manhã a gente fez uma caminhada massa e acaba que de manhã os nossos passeios eles precisam ser mais rápidos por causa da temperatura, porque esquenta muito cedo. João Pessoa é a terra onde o sol nasce primeiro no Brasil. Então, aqui esquenta muito mais cedo do que em outras cidades. A gente tem percebido isso. Então, acaba que o passeio da manhã, ele é da atividade física, enquanto que o passeio da noite tá mais tranquilo, tá mais amena a temperatura, a gente consegue fazer com que eles farejem, com que eles marquem, que Banguela marca muito mais do que sono. Banguela é a rainha do xixi, marca com cocô. Banguela finge que faz xixi, porque ela sai pingando em todo canto,
Minha
né?
filha, eu filmei um xixi de Dorothy, que eu fico assim, eu digo que Dorothy, ela realmente, ela não faz cocô e anda, mas ela faz xixi e anda. Você conta assim um
Banguela.
metro lindamente, que ela faz seguido assim, ela começa e segue andando e fazendo xixi. Eu fico passada.
Pronto,
Dorothy marca
ó, ó.
tudo também.
Rafael tá dando aqui uma dica que uma coisa é o exercício físico, além de correr, né? E o enriquecimento ambiental promove também o exercício físico, né? Então, você consegue fazer na sua casa um enriquecimento ambiental em que você move o corpo, a questão do físico do cachorro. Ele não precisa, não é porque ele vai farejar que ele não vai fazer uma atividade física, né?
Com
Ele está movimentando várias coisas ali, inclusive nesse passeio de farejar, né? Ele está sendo físico porque você está fazendo essa caminhada. Mas eu acredito que a gente precisa avaliar o nosso cachorro, né? Quem é esse cachorro e quais são as necessidades básicas dele? Tem cachorro que não gosta de passear.
certeza. Os
Tem
meus
cachorro
gostos.
que gosta de estar ali, fareja meia hora e senta. Não quer mais, não quer ir para longe. Tem cachorro que adora, que fica ansioso para sair. Eu acho que o bom passeio é aquele que dá um ar de
Soninho depois,
satisfação.
eu acho.
Pronto, aquele soninho depois que o cachorro chega, bebe água e, cara, a cabeça dele
É.
desce, fica ali no chão e ele tá
Pronto.
muito tranquilo,
Eu
sabe?
acho
Eu
que para
acho
mim
que
esse é o parceiro ideal. Eu resolvi um problema que não tem nada a ver. Vejam só. Vejam qual era o meu problema e vejam como eu resolvi. Meu problema era xixi fora do lugar.
você resolveu com passeio?
Simplesmente. Porque eles tinham um tapetinho à disposição, mas o xixi era no meio da sala. Aquela coisa bem chamar a atenção. Ou então era do lado do tapete, mas do lado de fora. Sempre.
É
E eu já
complicado,
tava
né?
assim, angustiada. E o que é que tinha? Aí eu fui naquela pesquisa, né? O que é que você mudou na sua rotina, tá? O que é que tá faltando? E aí eu pensei, a gente nunca foi de ter uma rotina específica de passeios, mas a gente sempre estava em parcão, a gente sempre estava encontrando outros cachorros, a gente tinha uma vida social, que eu digo que a vida social deles é muito maior do que a minha, né? A vida social deles era uma vida ativa. Viu? A pandemia acabou a social.
Acabou,
E
não tem
nós
mais
ficamos
aquela
em casa.
interação, não encontra mais os cachorros amigos, né? Então.
Nada. Então, assim, isso mexeu. E o meu problema, veja, era xixi. Meu problema não era destruição. Meu problema não era nada disso. Foi só voltar aos passeios. Eu acho que em
É.
3 dias de passeio. Naquele horário, né? Acordou, passeio, né? Era bem 3 dias no lugar. Inclusive, eu vejo que se por um acaso eu faltar com passeio um dia, tudo bem. Se eu faltar 2 dias, no segundo eu tenho xixi fora do lugar.
Eu acho
Então,
que
assim, qual a
o
ligação
bom
do xixi com
passeio.
passeio, você nem identifica, né? Se você for olhar,
É, você não associa,
você não
né? E às
associa.
vezes o
Mas
bom
é o bem-estar.
passeio,
É estar
ele. Isso.
equilibrado.
É o estar equilibrado para aquele momento. Então, se você vai ter um ambiente estressante, né? Em questão de fogos, em questão de barulho, um entra e sai de gente, música alta dentro da sua casa, sei lá, se você vai receber alguém. Então. É bacana que você promova um momento de tranquilidade para o seu cachorro ali. E que ele tenha essa rotina de momentos de tranquilidade, que ele aprenda a ficar tranquilo, né? E se você tiver essa rotina, ela é muito bacana, porque você vai ter uma rotina legal de passeio, uma atividade de enriquecimento ambiental, que eu não gosto de colocar atividade de enriquecimento ambiental agitadas à noite. Por
Certo.
causa do barulho para os vizinhos, então nada que seja tipo petball barulhenta rodando pelo chão. Então, coisas mais de lamber, coisas mais de cheirar.
Fussa-fussa, né? Aqueles de...
Isso,
Isso.
o de tecidinho. Então,
É.
coisas que tenham menos movimento, coisas que, sabe, para que ali ele vá se tranquilizando. Existem muitos cães que chupam paninho, mantinha. Então, a coisa do lambê, ela é muito bacana nesse sentido. Se você tem um monstrinho, um Kong, um negócio de rechear, ele vai ser muito mais relaxante naquele momento, pela minha experiência, do que uma garrafa PET sacudindo pela
Com
casa,
certeza.
que vai gerar muito mais estímulo auditivo, sensorial, agitação, cognitivo. Então, o cachorro ele vai voltar para o sentido de alerta, né?
Aí, Carlito também. Com a diminuição dos passeios, faz eu assistir por todo lado. E agora se orientou com os horários. Exato. Não é deixar de fazer xixi em casa. Eles
Simples,
sempre
né?
fizeram xixi em casa, entendeu? Assim, não foi isso que eu tirei deles e nem pensei em tirar. Foi só deixá-los bem equilibrados, né? Porque o enriquecimento eu faço sempre. Desculpa, eu digo que eu tenho um potinho só para foto. Ou então quando é realmente comida muito melequenta, quando é gelo, aí eu boto no potinho. Se bem que eles tiram, mas eu boto no potinho. Mas eles não usam. Eu tenho, nossa, tenho muito brinquedo de enriquecimento. Inclusive o que não é de enriquecimento eu dou um jeito de tornar. Porque tudo pode virar uma coisa de enriquecimento se você
Isso.
tiver na sua mente o que é enriquecimento, né? Que é outra live que nós já fizemos também, viu? Voltem lá.
Voltem algumas lives,
Procurem.
pulem, voltem algumas casinhas. Eu acho
Isso.
que a questão da proteção, o bom passeio na rotina, né? Então você começar a direcionar o seu cachorro para ele entender qual é o lugar seguro dele. Então, uma dica: fez aquele passeio bacana com seu cachorro, ele vai ter aquele efeito de tranquilidade, já direciona ele para aquele ambiente. Onde é que você quer que ele fique seguro?
No
É
dia, né?
dentro do seu quarto? É dentro da caixa de transporte? Coloca essa caixa de transporte já no lugar onde você quer que ela fique, né?
Não vai
A
ter
minha.
caixa de transporte, mas você sabe que na hora H você vai querer levar ele pro quarto. Pega a caminha dele e já deixa no quarto,
Isso, já leva a
né?
caminha, já pega aquele lambe-lambe, já aquele brinquedinho. Bota lá junto. Sabe que ele gosta de chupar paninho? Bota o paninho de chupar lá, sabe? A coisa da lavanda é legal, a aromaterapia. Lembrando que cachorro tem um olfato muito aguçado, então não
E dá
vai
um tiquinho,
mergulhar
pelo amor
a
de Deus.
lavanda. É só um negocinho assim, leve. Por
É
favor.
uma coisa que eu não uso perfume nos meus. Eu acho que, pelo amor de Deus, é muita maldade. Eu não gosto de perfume em mim. Eu sou meio assim com perfume. Então, neles, menos ainda. E aí, quando eu falo nessa coisa que eu gosto de colocar aqui em casa um cheirinho, minha gente, é tipo assim, ó, uma borrifada no ar. É um negócio bem assim. Não é pra botar na
Para ninguém
caminha.
exagerar.
É, entendeu? Porque a gente tem muito produto, né, para humano em que você coloca direto, né, na sua roupa de
Isso, na
cama.
pele, tudo.
Mas não é esse, não é um rolão para passar na pele, não é uma coisa para você colocar na caminha dele, tá? A ideia é realmente você deixar o ar, o ambiente tranquilo. Eita, vão espirrar.
Pois
Bom,
é,
ainda
mas assim,
tem que
a
levar em
questão.
consideração.
E isso é o que a gente falou desde o começo. Tem que saber como é o seu cachorro, né? O que eu falei aqui, que eu treinei com sono, da vassoura, do aspirador, do cabo caindo, já não é a realidade daquele outro rapaz que falou no começo, que o cachorro não tem medo de qualquer som, né? Então,
Isso.
assim, a gente não tem como prever, porque cada caso vai ser diferente.
Cada
Mas
cara.
a gente sabe que, em comum, o que que a gente pode fazer nesse momento? Criar rotinas de tranquilidade,
Tranquilos, locais
ambientes
seguros.
tranquilos e ensinar o cachorro a ir para esse lugar,
E
que eu acho
aproveitar aquele
que é
momento.
importante.
Não é
Isso.
colocar ele lá à força. Você chegou do passeio e quer botar ele no quarto. E ele não quer ficar. Não adianta. Então você tem que
Não
levá-lo
adianta.
até lá. Como
Seja
você
com
disse, colocar
petisco.
cama. Isso. Aproveita, de repente, tem cachorro que realmente ama roer, né? Que aqui em casa eu acho que se divide muito entre roer e lambeio, acho que é bem dividido mesmo, assim, é pau a pau. Então, assim, escolhe uma dessas atividades que você sabe que ele gosta, que você sabe que são atividades que confortam.
Isso.
E é essa
Eu acho
atividade que
que,
você vai levar ele a fazer
por
naquele
exemplo,
momento.
existem coisas que são bastante atrativas, como, por exemplo, o casco, o chifre de boi, orelhas desidratadas, coisas que são super atrativas e que demoram mais, né? Com o cachorro roendo e lambendo. É uma alternativa interessante. Você pega um novo, com tudo que é novo, o cachorro endoida, né? Então, Aquele casco novo que você guardou, que sobrou ali no pacote, deixa para dar nesse dia, porque pode ser
Isso.
muito mais interessante, né? Se você passa a semana fazendo esse treino com Pet Delícia, num negocinho de lamber, passando ela num brinquedo, no dia, passa uma coisa assim mais atrativa, passa um fígado, um patezinho de fígado, uma coisa que seja muito mais interessante,
E
né?
aqui é
Que a
queijo.
ideia
Eu já disse isso, né?
é
Minha casa é uma
queijo.
casa de queijo. Tanto para humanos
Tira...
quanto para os cachorros. Esse aqui é horrível.
A
Mas
ideia é
ele.
tirar o foco.
E, exato. Aqui em casa, você quer ver meus cachorros fazendo o que você quiser? Pegue um queijo coalho. Não sei o que acontece.
Eles
Eles
amam.
saem enlouquecidos. Pronto, meus filhos amam queijo coalho, então realmente é um cheiro que a gente tem bastante. Empregada começou a fazer uma comidinha, um queijinho assado. O pessoal surta aqui dentro. Não pode ter queijo
Mas
assado.
a gente tem que tirar o foco do cachorro do barulho. Então, se eu levo ele para o quarto, para a caixa, para lamber uma coisa que é bacana, isso é ótimo. Cadê? A Andrea está perguntando. Quando chego do passeio, deixo eles mais à vontade para escolher onde querem relaxar. Pode, claro.
Mas a
Eu
questão é a
acho isso
seguinte,
super de
veja.
boa.
Se no dia dos fogos, você sabe que a sua
Ah.
casa é muito barulhenta, e você já tá, porque a gente já tá pensando na sessão dos fogos. Então, se você
Isso.
sabe que naquela hora dos fogos, na sua casa, o local que vai ser assim, mais menos barulhento, vai ser o seu quarto, porque lá você consegue ligar o som. Lá você consegue, né, o som que eu ligo a TV e botar um daqueles programas, fica barulhinho de água, aquelas coisinhas calmantes, né, musiquinha relaxante. Vai poder ligar
Uhum.
quando você vai fechar a janela. O ideal é que você já os leve para aquele local, né? É pensando na questão dos fogos.
É, a ideia é direcionar ele nesses próximos 10 dias agora, para que o seu cachorro entenda que aquele lugar é um lugar seguro, né? Então, e a gente tem que ter muito cuidado, porque tem cachorro que entra embaixo da cama e não sabe sair. E não adianta você ficar forçando, puxando, fingindo que vai passear, botar a guia para puxar ele ali de baixo,
Na
porque
hora do
se ele
desespero, não
realmente tiver com
vai.
medo, ele não vai. Então, assim, começa a direcionar ele para um lugar seguro, né?
Isso.
Se a caminha vai ficar do lado da sua cama, se vai ficar próximo de você, se fechar essa janela para o treinamento também. Às vezes o ventilador tem um sonzinho diferente, né, do que o ar-condicionado.
Isso.
Alguns canais de TV já passam alguns programas para cachorro, então a frequência da Dog TV, por
É.
exemplo, ela já é pensada para o cachorro. Mas a gente tem que ver para não aumentar esse estímulo, porque a ideia não é deixar o cachorro empolgado. A
Isso.
ideia é que ele
Acalma.
baixe essa energia, acalme. Agora, se o teu cachorro chega do passeio virado no reteteu, aí talvez ele precise farejar mais um pouquinho. Né? Vamos pensar sobre isso, né?
Olha lá.
Andrea tá falando aqui que pode ficar agressivo. Realmente, você vai tirar o cachorro dali, ele tá com medo, ele não tá confortável. E aí ele pode reagir negativamente. A gente não, ele, na hora ele não quer saber se você é a mãe, se você é o pai, se você dá comida. Ele só quer saber que você tá tirando ele do lugar onde ele estava seguro,
Isso.
né?
Eu
E
tenho uma
aí
amiga que ela dizia que todas as vezes que ele se assustava, qualquer coisa que fosse, ele corria para o banheiro de empregada. Ela disse que era um banheiro que não era usado e que o banheiro realmente ficava aberto sempre. E ele corria para lá, sempre, sempre, sempre. Nunca tinha sido um problema, até que a porta bateu e ninguém sabia que ele estava lá.
Eita, coitado.
E aí ele tome arranhar a porta, mas é o banheiro de serviço. E ninguém escutava, e todo mundo ia procurar o cachorro, ia procurar o cachorro. Quando veio procurar, ele estava bem, mas estava de língua para fora, os olhos bugalhados, a porta arranhada.
Desesperado total.
Pô, ela disse, depois daquele dia, o banheiro trancado para sempre. Não fica mais aberta a porta. E foi treinando ele para outro local, entendeu? Hoje ele tem uma casinha que fica na sala e tal, e ele vai para lá. Então, assim, de repente é um lugar que parece seguro. Mas você tem que levar em consideração todas as variantes nesses momentos. Nos momentos de
A
pânico.
porta que bate, uma prateleira que pode cair, se ele
Isso.
pode subir, porque nessas horas a gente não sabe, ele vira o cachorro-aranha. Ele
Dorothy,
pode
com
subir.
comida, ela escala o que for. A gente descobriu que tem um lugarzinho da cozinha que tem as gavetas, né? Um talher, não sei o quê. Não pode botar comida ali em cima. Porque ali em cima ela consegue, com a ajuda da gaveta, chegar.
Pois é, e aí? Então, aí, por exemplo, no caso de Banguela. Banguela é um cachorro de pequeno, médio porte, né, pelo peso. Mas Banguela conseguiu pular um muro com mais de 1 metro. E sem pegar impulso. Ela apenas ficou em pé, com as duas pernas, abaixou e subiu. Então, existe um risco aí, né? Que no momento de desespero, nessa situação, ela estava com outros dois cães, que estavam cheirando muito. Ela não revidou, não foi reativa com eles, mas usou o instinto para fugir. Ela estava desconfortável, arrumou o jeito dela de sair. E como foi que ela fez? Pulou. Então, ela pulou de uma altura de muito mais de 1 metro, com duas patas, sem pegar impulso. Então, qualquer outro...
Quando
eu digo por Banguela,
isso,
entendeu? Em que... E aí eu fico, caramba, ela conseguiu fazer isso. Então, a gente não pode duvidar do que os nossos cães são capazes, né? E o som dos fogos, ele pode se tornar ensurdecedor. Não adianta você gritar com o cachorro, cala a boca, para de latir, fica quieto, vem pra cá, toma isso, toma aquilo. Não adianta. Gritar, forçar. A hora de orientar o cachorro é agora. Isso. E aí, uma das coisas que a gente tá usando é, além do floral, o biscoitinho, né, da Roval, que, como a gente falou, não é um Boa Noite Cinderela, né? Então, para algumas pessoas vão dizer assim: ai, não resolveu nada. Meu cachorro continua com medo de fogos. Gente, medo é comportamento. O biscoitinho calmante da Roval não vai fazer o seu cachorro deixar de ter medo. Mas, dentro de uma rotina, que é essa que a gente está propondo aqui, de nos próximos 10 dias, você direcionar seu cachorro, fazer um passeio.
Direcionar
um bom passeio não significa 2 horas, não, tá, gente? Às vezes um passeio de 20 minutos com qualidade é suficiente para o seu cachorro. Isso. E o que é um passeio de qualidade? Evitar gatilhos reativos, né? Não ficar com o seu cachorro no portão do vizinho para eles ficarem lá conversando, latindo um para o outro. Não é você ficar arrastando o seu cachorro de um lado para o outro, querendo que ele só ande, quando ele, na verdade, só quer ficar no poste. Às vezes, 5 minutos cheirando poste pode ser muito mais interessante para o seu cachorro do que 1 quilômetro de caminhada, né?
Não, eu digo que, assim, das primeiras vezes que eu saí de novo para passear com o Rock, ele estava, inclusive, acima do peso. Uhum. E, assim, ele foi, mas ele foi uma preguiça tão grande, coitado, tão grande. E hoje em dia, não. Hoje em dia, o passeio já é de 20 minutos e ele ama, vai feliz da vida. Mas eu vejo que chega num momento que a gente vai e volta. E já tá tão na cabeça dele aquele caminho que, na volta, ele já para na frente do portão do prédio. Se eu cheguei,
esperando, acabou. Já. Acabou, tá, acabou. Certo. Pra mim, já deu.
Inclusive, eu tenho dois cães como você, muito diferentes.
Uhum.
Dorothy, ela não pode ver um cachorro e até pessoas. Ela quer falar, quer cumprimentar. Ela chora,
a vereadora
passa do outro lado, não sei o quê. E no início eu tinha um problema com o Rock, porque ele não queria falar. Então, das primeiras vezes, ele latia.
Uhum.
Aos poucos, aquilo foi passando a ser rotina, porque nós encontramos basicamente as mesmas pessoas todos os dias, os mesmos cães. E hoje em dia, Rock não late mais para bicicleta, não late mais para moto. E quando
a questão da rotina.
Exato, e quando a gente encontra os cachorros, Dorothy fala e ele espera. Eu acho super bonitinho. Porque, assim, não quero falar com você, né?
Também
vou
não vou
passar, canto,
né?
Não, mas
vou
também
passar.
Não tenho nada contra você, né? Se ela Coleira, quer falar com você, tá, ela ali. Fala e eu fico aqui. Uhum. E essa é, assim, é o jeito dele passear e é o jeito dela passear. Eu fiz, inclusive, durante um bom tempo, passeios separados. Porque eu achei que eles não estavam aproveitando direito, porque ela é mais rápida que ele.
Uhum.
Né? Ela queria andar mais rápido e ele queria ir mais devagar, não sei o quê. Então, durante, eu acho que bem um mês, eu saía uma vez com ele separado, uma vez com ele juntos. Uma vez separado, uma vez juntos. Hoje em dia, ele já tem essa coisa bem tranquila. Porque eu saía de manhã separado e no de tarde, que já era um passeio em que ele já tinha meio que suprido a maior necessidade de manhã, que aí todo mundo já ia mais tranquilo, era o da tarde. Aí iam juntos.
Uhum.
E aí hoje, não tenho mais. Agora, pronto, tem um cachorro aqui na rua que os donos não deixam falar com ninguém. Não deixam. E o que é que acontece? Dorothy até hoje vê o cachorro se arma e chora, bichinha. Mas chora, assim, dormia mesmo pro cachorro. E aí, o que é que eu faço? Como você disse, é um gatilho para ela lembrar dessa coisa. E hoje em dia é só com esse cão. Então, assim, eu vejo o cachorro vindo do outro lado, mudamos a roda do passeio.
Cachorro, eu não quero estressar meu cachorro. Eu não quero fazer com que aquilo estrague o passeio. Isso. E é,
Vamos para o outro lado.
Fazer um passeio tranquilo num dia que você possivelmente não vai ter tranquilidade é que ajuda, né? Então, poxa, vamos tentar nos próximos 10 dias evitar passeio que seja estressante. Vamos evitar nos próximos 10 dias fazer passeios que agitem demais. Então, por exemplo, eu sei que sono, a gente tem trabalhado isso, né? Que ele tem um vício por bola. Isso tem diminuído muito, mas eu tô evitando levar ele pro campinho no horário que tem bola.
Porque você se dispôs a mudar a sua rotina.
Isso.
Se dispôs a guardar mais da metade dos seus brinquedos. Se dispôs... Porque a verdade
é porque são coisas que a gente tem que fazer. Então, assim, se eu preciso que o meu cachorro não se estresse no passeio, eu não vou expor ele a coisas que estressam. Exato. Se eu tô vendo outro cachorro... Então, a ideia dessa rotina é que o cachorro consiga terminar o passeio, voltar para casa e tá tranquilo. Se o teu cachorro volta para casa e tá ansioso e quer brincar mais ainda e você hiperestimula isso, a gente não vai ter aquele soninho relaxante, aquela proposta de descanso que os florais propõem, que o biscoito natural da Roval propõe, né? Que a ideia não é essa, né? Por isso que a gente diz assim, ai, não funcionou. Dona Maria, ai, meu cachorro não dormiu. Porque não é um biscoito feito para você fazer o cachorro dormir. Ó, eu vou dar um exemplo. Ó o Banguela aqui, ó. A gente fez o passeio às 4 horas. A gente fez o passeio às 4 horas. Mais ou menos 4h40, a gente tava de volta. E foi um passeio, assim, só demorado porque teve que farejar muito, né? Não porque a gente andou bastante. Porque a gente só deu uma volta no quarteirão. Mas, desde a hora que a gente chegou, que ela tá deitada. Comeu o biscoitinho da Roval, bebeu água, tá aqui deitada. Passa uma pessoa no corredor, ela levanta a cabeça e tal. Ah, mas é porque você já treinou ela assim. É a rotina. Às vezes esse passeio é um pouco mais tarde. Às vezes esse passeio acontece às 7 da noite. Às vezes o passeio... A gente tem rotina de passeio, mas não é hora marcada, né? Porque isso depende muito de como é que a gente tá no home office.
É, não.
Mas... fazer passeios que sejam tranquilos, que o retorno para casa se torne algo confortável.
Inclusive,
né?
Você falou de uma coisa agora, que eu, quando você falou de tranquilo, me lembrou. Bom, foi o meu gatilho. Não é para sair de casa com um cachorro puxando a coleira.
Ah, não. Isso aí é outra complicação.
É,
mas, assim, né?
É quando a gente falar de passeio tranquilo, entenda que é desde o sair de casa até voltar para casa.
E não é para ser um cabo de guerra.
Você sai de casa com um cachorro afobado, puxando a coleira, você volta para casa com um cachorro afobado. Tem alguma coisa errada nesse...
Isso.
Né? Alguma então, coisa assim, errada, você não tá fazendo certo.
Alguma coisa vai ter que começar a mudar. Desde... E é feito... Minha amiga Érica da Gold Dog sempre fala. Às vezes o problema tá da guia para trás. Né?
Com certeza.
Tá da guia para trás.
Com certeza tá da guia para trás.
Tá. Então, a gente tem que passar isso pro cachorro. Inclusive, na hora dos fogos. Não adianta a gente se desesperar, não adianta a gente ficar tentando minimizar, porque muito daquilo também assusta o cachorro. Aquela reação que a gente tem pode prejudicar, né?
Pode.
Coisas que ele fala.
Você não tem, a gente falou da luz baixa. Você não tem uma luz baixa, você não tem uma luz colorida, mas você tem um foquinho em casa. Então, nesse momento, desliga a luz do quarto e deixa só o foquinho aceso, ou só a luz da televisão, se de repente você tem. Eu não tenho Dog TV. Ok, se você botar no YouTube, tem de monte, de todos os tipos.
Spotify, música relaxante, som de cachoeira. Sons para fazer dormir.
Podia achar.
Tem várias playlists. Isso. Tem
estar
muita
disposto,
playlist.
Entendeu?
Uhum.
E é só, eu acho que é preciso ser trabalhado.
Isso. E é muito bacana quando a gente tem, ó, feito o Tornado tá aí dizendo que nenhum dos cachorros tem medo de fogos. Isso é super bacana porque você tem cães que têm certa independência, né? Isso muitas vezes tem a ver com o tempo que eles saíram da ninhada, né? Cães que saem muito cedo têm uma dependência muito grande, não tem essa referência de associação, né? A quem eu vou me referir? Quanto mais tempo na ninhada, mais eles aprendem, né? Com a mãe, com os irmãos. Então, isso é
Isso.
muito bacana, né? Você tem cães com uma maturidade emocional, com uma inteligência emocional diferenciada, né? Mas, como essa não é a realidade de todo mundo, cabe a gente ajudá-los, né? Porque
Isso.
nem sempre a gente consegue sozinho, né? Então, a ideia é que a gente busque alternativas, que a gente busque orientação, que a gente pegue informações, que é isso que a gente está fazendo agora, propondo
Isso.
soluções para as pessoas. A gente está propondo coisas possíveis, baseado na
É.
nossa experiência, tá? Mas que se isso não é suficiente para você, se seu cachorro tem um nível muito alto de medo, de ansiedade, de estresse, procura uma pessoa, um profissional capacitado. Conversa, pesquisa, vê quem aquele profissional já adestrou, né? Com quem ele já fez o
Conversa com os
trabalho.
clientes.
Conversa com outras pessoas que já passaram por aquele profissional, que eu acho que isso é essencial para você ver qual é o tipo de trabalho daquele profissional. Porque você chegar para mim ou para Tássia e dizer assim: ai, mas me diz aí, o que é que eu faço com o meu cachorro? A gente tem algumas dicas,
Eu posso
mas
dizer o que eu sei, o que eu vivi,
isso,
o que eu
o que é a nossa
passo.
experiência, o que é que a gente pode compartilhar na nossa vida aqui com a galera que segue a gente, de que forma a gente pode contribuir dando dicas, dando orientações, dando sugestões. E aí eu te digo: eu já vi o trabalho do adestrador fulano de tal. Fez um trabalho bom com o meu cachorro? Fez, mas não era de fogos. Ah, fulano de tal não fez um trabalho com o meu cachorro de fogos, mas eu sei que faz um trabalho bacana. Pesquise, converse, veja se você sente segurança naquela pessoa, né? Ah, mas quem será que já fez treinamento com fulano? Ciclaninho. Ô, ciclaninho, o que é que tu achou? Tu achou legal? Como é que ele trabalha? E não sei o quê. Porque eu acho que assim, se a gente não tem a informação, se a gente não sabe fazer,
A gente
e se
tem
a gente
problema.
não consegue ter segurança de fazer sozinho, a gente tem que procurar alguém que saiba, alguém que seja responsável, porque é a vida do nosso cachorro, que para muitos é um filho.
Não, e assim, eu acho que como você falou no início, a gente tem por obrigação, a gente tem que cuidar deles,
Isso.
né? É uma
Porque
questão de
assim, eles são
segurança.
totalmente dependentes. Eles são dependentes, eles não comem sozinhos, eles não estão na selva.
É.
Eles não estão caçando a sua própria comida, eles não são animais que estão no mundo. Por mais que a gente faça o um enriquecimento ambiental, que a gente estimule os instintos naturais, a gente sabe que o cão é um animal doméstico, ele vai depender completamente da gente. Mas essa dependência, ela não pode se tornar uma dependência compulsiva, emocional, né? Ao ponto do cachorro não conseguir se separar da gente, né?
Isso,
Ele,
com certeza.
essa dependência tem que ser assim: depende de mim para passear, depende de mim para colocar água, mas que não seja a minha sombra, né?
Lógico.
Então, por exemplo, eu tô aqui, sono não tá nem na sala, sono tá lá dentro do banheiro,
Meus estão
Banguela tá
dormindo.
aqui, mas não tá, não é aquela coisa de: ai meu Deus, eu só posso estar onde o meu tutor estiver, né?
Com
Porque
certeza.
aí esse cachorro precisa do tempo dele sozinho, precisa ter esse momento do cachorro relaxar sozinho, sem eu estar cutucando, sem eu estar tirando foto, sem eu estar
E o
dizendo: vem
jeito de
gravar um
dormir
story.
deixa, né?
Dormiu, deixa, não mexe no cachorro, não força, deixa ele lá.
É
Então, eu
difícil,
acho
viu?
que é bem isso, é bem isso. Eu não sei se a galera tem pergunta para fazer, porque eu tô vendo que muita gente entrou, saiu, comentou, perguntou, aí tem gente nova que já entrou.
Eu tinha visto lá no início algum. Cadê?
Porque aí a gente responde as perguntas e durante a semana a gente pode mostrar alguns treinos, mostrar algumas dicas do que a gente está fazendo para a galera fazer em casa também. Obviamente que a galera do Não Medo de Fogos também pode dar algumas dicas aí.
Não é? Me diz o que é que fez, né? O que é que fez? Porque, como eu falei, eu não tenho problemas com isso. Mas, como eu disse, desde que eles chegaram, eu tinha o barulho, né? Na minha
Na
casa,
rotina.
na minha rotina. E quando chegava a hora do barulho, eu estava lá com o petisco na mão, pronta para fazer festa.
Que é uma coisa muito bacana.
Eu acho que a gente fala do medo de fogos pela época, mas é uma coisa que o pessoal só deixa para cima da hora.
É a verdade.
Não adianta.
Só se lembra em cima da hora.
Eu acho também, assim, uma coisa que eu penso muito e que eu fiquei pensando depois do caso que eu contei. Veja, tem gente que vai para Gravatá, né?
Uhum.
E vai para condomínio que é cerca viva.
Murinho baixo, cerca viva.
E aí você pensa assim, não vou deixar meu cachorro solto. Vou deixar meu cachorro na guia. Tá, mas aí se você deixa na guia, ele preso em algum lugar, o risco é tão grande quanto, talvez até pior, se você tivesse deixado ele solto. Porque se ele tentar fugir, não tiver como. Se ele se enroscar em algum
Ele vai
canto.
Começar a puxar.
Eu passei um réveillon em Gravatá, mas foi num privê, numa casa, não teve barulho nenhum, não. E eu levei as guias de 5 metros, porque eu não confio totalmente neles, e era cerca-viva. Então, prontamente, eu ficava com a guia. E ele sempre amarrado na minha mão. Ou então botava na cintura, sempre comigo. E aí, teve uma hora que Dorothy decidiu descer um barranquinho que tinha, muito pequenininho mesmo, graminha na frente da casa. Só que aí ela passou por aqui, passou por ali, passou por ali, passou. E quem disse que ela sabia voltar? E ela
Ficou
começou a ficar
toda emaranhada.
nervosa. E ela olhava pra mim e eu, calma, peraí, eu vou ter que. Porque aí eu fiquei, né? Eu disse, meu Deus, peraí, eu tenho que pegar a Rocky. Pra Rocky também não ir pro lugar junto dela. E soltar a minha guia e puxar a guia todinha, todo aquele processo. E aí eu fico pensando, era uma situação normal, era de dia, eu tava lá. Mas ele de noite, sozinho, preso numa coleira. Não dá certo. Então, assim, se você pensa pra algum lugar que não vai ter essas possibilidades, já começa a pensar onde ele vai ficar. Aí, mas eu nunca
Isso.
fui na casa que eu vou. Certo, pergunta lá se tem um quarto. Pergunta se tem um ar-condicionado. Já treina ele para um caixa de transporte ou uma bolsinha. Já começa a trabalhar isso, porque também é a realidade. Muita gente
Uhum.
vai para o interior, para casa de parente ou casa que alugou, né? E é
Isso, e
muito mais
é algo
forte, como
muito
a gente
comum.
comentou, do que aqui. Porque o que eu
Isso, na
tenho
capital a
fogos
gente não
aqui,
vê tanto.
exato, é quase nada, né? E assim,
Uhum.
as histórias são terríveis, os números são grandes, né? O que a gente diz no outro dia, amanhece de foto nos grupos, foto no Instagram.
Isso.
Cachorro perdido, cachorro perdido, cachorro com contrato. Cadê o cachorro?
Já
Cadê o tutor?
temos muitas fotos desde do Santo Antônio, que aqui em João Pessoa teve um número grande de cães perdidos. Não
Aqui.
teve aquela quantidade de fogos enorme como tem no São João, mas já
Já tem.
começou, né? E as pessoas que não viajaram para Campina Grande, por exemplo, porque não vai ter o maior São João do mundo, elas estão em casa. Então, algumas comemorações vão ser aqui, na capital. Então, vai ter fogos.
Vai.
Vai ter fogos. E João Pessoa, mesmo sendo uma capital, ainda tem um grande número de casas na cidade, né? Não tem tantos prédios quanto em Recife. Então, ainda existe muita fuga. Tem muito cachorro pulando muro, tem muito cachorro passando o portão. Então, assim, é ter cuidado, é prevenir, é pensar na prevenção, porque
Prevenindo.
depois que esse cachorro está na rua, ele pode sofrer ou provocar um acidente, seja com motociclista, seja de carro, seja tentar se esconder em algum lugar e algum animal peçonhento morde ele. Então, às vezes os cães, eles entram em bueiros, cobra, escorpião, rato. Existem riscos para o animal que não é o animal do mundo, né? É um cachorro de apartamento, é um cão doméstico. Então, às vezes, ele não sabe se virar sozinho.
Olha, quem está dizendo, comentem sobre a possibilidade de ter apoio de um veterinário nessa hora. Então, a gente falou um
Isso,
pouquinho
super
sobre a questão de
importante.
medicação, né? Ninguém
Uhum.
medicar, conversar com seu veterinário, realmente.
E se, por exemplo, o seu cachorro já teve algum episódio alguma vez, ou se você suspeita disso, é legal que você já avisa seu veterinário, ó, meu cachorro já. Ou até se nunca teve, mas você ter o telefone daquele veterinário que você confia, você já ter o endereço daquela emergência 24 horas, para onde você pode ir, para você não ter que
Isso.
procurar, para você não ter que ligar para alguém. Então, assim, deixa tudo fácil, né? Inclusive, se for deixar o seu cachorro hospedado, deixa o telefone do veterinário, deixa a
Tudo.
clínica da tua confiança, tipo, escreve um livro de orientação, se for
É.
preciso, né?
Não tenha
Porque assim.
medo de dar orientação. É bom para os
Porque,
dois lados, é o ideal.
inclusive, se as coisas acontecem na hora que você está vendo, você tem que saber explicar ao veterinário o que está acontecendo, né? O que foi que aconteceu? Olha, teve isso, um som assim, bateu a cabeça, babou, salivou, se escondeu, ficou preso, a pata dobrou. Então, você tem que saber explicar, né, o que está acontecendo. Porque vai chegar na emergência, o veterinário vai fazer o quê? Minha filha, o que foi que aconteceu? Não, teve fogo, sim, mas e aí?
Certo, os fogos aconteceram lá. Eu quero saber com este ser,
Isso.
né? Eu
É,
acho
então assim, o tutor tem que saber falar.
identificar possíveis situações é muito importante, porque, por exemplo, hiperventilar. Extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Você
O
tem que
cachorro que
identificar.
bate a cabeça. O cachorro que tem um problema neurológico, Érica, da Gold Dogs, está falando também em relação às pupilas dos cães. A pupila, às vezes, dilata, a gente não está nem olhando para o olho do cachorro, às vezes. E a pupila dilatada, ela pode dizer muita coisa, sabe?
É hora de
Salivação
passeio.
excessiva. Ah, porque o cachorro respira pela boca, mas ele está
Mas não
pingando, ele
é
está com a
isso.
língua para fora o tempo todo. Então, assim, ele não está na rua fazendo um passeio, ele não está correndo.
Isso.
E a língua dele tá lá enorme. Então a gente precisa observar, principalmente em cães idosos, cães com histórico de problemas cardíacos também na família. Então, cães como o Pinscher, que tem muita parada cardíaca. O Bulldog francês também. Os braxcefálicos em geral,
Em
né?
geral.
Que tem problemas respiratórios pela questão estrutural, né? Da cabeça. Então, a gente tem que ter cuidado sempre, né? E eu acho que. É bacana a gente pensar sobre isso na prevenção, né? E em como nós, tutores, o que que a gente pode fazer, qual é o nosso papel de fato no bem-estar dentro desse processo. Eu acho que é
Com certeza.
fundamental a gente pensar isso.
Eu acho que sim, a gente tem que estar pronto também para as urgências. Eu acho que é que realmente lembrou um ponto que se você fez tudo que podia antes, mas na hora H aconteceu algo, você tem que estar pronto para agir na hora de urgência, né? Tem
Isso.
muito cão que tem crise epilética, tem tanta coisa que pode acontecer, né? Cão
Que
convulsiona na hora.
convulsiona.
E você tem que ter o mínimo de noção.
Que você não
Né?
vai
Não tem
ligar. Ah, vou
atenção.
abrir o grupo agora para perguntar. Gente, boa noite. Quem sabe onde tem uma emergência? Aí daqui que alguém responda no grupo, sabe? Então, assim.
Principalmente se você vai sair de casa. Você vai passar no
Isso.
interior, descubra logo. Procure
Onde é que
seu
tem um
beijo.
veterinário
Não
ali?
conheço ninguém no interior. Ok, na hora que você botar o pezinho lá, antes de você desarmar a sua mala, você dá uma volta na cidade. Nem que
Isso, dá
você
um
pare um pouquinho
Google,
nas
né?
esquinas. Na cidade interior, por mais. Tem problema, para numa farmácia. Farmacêutico sabe de tudo, porque vai muita gente lá,
Isso.
conversa. Ele vai lhe dizer onde tem. Pelo menos para você ter o que fazer. Né? Eu acho que
Teu
esse suporte na hora da emergência,
É
a
o que
gente.
tranquiliza também e orienta, né? Porque às
Exato.
vezes você está num lugar que você não pode sair, mas o veterinário no telefone, como aquela situação que você contou logo no
Foi.
início, aquela pessoa que você confia, que te tranquiliza e que te orienta, é que vai fazer toda a diferença numa situação daquela, porque é você que vai ajudar o seu cachorro e aí você não pode se desesperar, você não pode, perder o controle.
Tem malinha que você pode levar com algumas instruções, medicações básicas. Isso. Eu tenho a minha necessaria médica, quer dizer, a deles, né? Contudo, inclusive, tem anotado a posologia, né? A dosagem de
Do que,
cada
de
um. Eu já
quanto
tenho
dá
já o
para cada
supervisinho.
um?
Porque assim, no dia a dia você pode até lembrar, mas eu sempre acho que assim, a gente em pânico é igual a uma criança. Você não vai saber. Olha, na hora do estresse, você esquece o peso, você esquece quantas gotas, você esquece. não vem. Então, na hora não custa nada. Vai sair de casa, leva. Leva o que é uma bolsinha a mais, uma necessaire que você leve com algumas medicações. Isso. É, a minha bolsinha foi toda montada por Larissa, né? Você fala com o seu veterinário.
Pronto. Isso, porque eu acho que é super importante. E aí, numa situação como essa, se você tem o contato do seu veterinário, ele faz contato com outra pessoa e diz: leva para tal canto, leva
Isso.
agora. Tal
Vai indo
canto
para não
vai te
sei onde, que
atender.
eu vou ligando para
Isso.
lá e vou
Isso
dizendo o que
dá um
você vai
suporte à
fazer.
pessoa, né?
Isso. O que é
Eu
que você
acho
tem
que
aí? Dê logo algo.
pronto, porque aí já faz um paliativo,
Primeiro
né?
atendimento.
Segura as pontas, o um primeiro atendimento, para poder você ficar tranquilo, levar seu cachorro em
Isso.
segurança para o socorro. É essencial você ter um veterinário que você confia, né? Não ficar dependendo de grupo, para grupo dar indicação 10 horas, meia-noite, porque eu acho que isso
Eu
é
acho que ter
horrível.
um veterinário que acompanha.
Tipo
Sabe que esse.
pediatra, né? Que vai
É.
ao longo da vida. Sabe
Eu acho
tudo.
que é
Sabe da
muito.
alergia, da dor de barriga, de tudo.
Exato. Eu acho que é muito fácil você dizer assim: não, mas tem uma clínica 24 horas do lado da minha casa. Ok, tem uma clínica, mas o médico que tá lá, o veterinário que tá lá, ele conhece teu cão. Ele sabe o que teu cão já teve, o que não teve, como reagiu, se fez alergia. Não sabe. Entendeu? É, eu conheço meus cães e minha veterinária, como acompanhante, sempre conhece meus cães. No dia que Dorothy não comeu, pela primeira vez na vida, eu liguei pra Larissa. Eu disse, Larissa, Dorothy não comeu. Ela disse, tem algo errado. Mesma hora, eu tô indo pra aí. Porque eu conheço e sei que ela não deixaria de comer se ela não estivesse realmente muito mal. E Larissa também. Então, assim, ter esse acompanhamento eterno é fundamental. Né?
É
Larissa
super
sabe das
importante.
viagens, sabe de tudo, 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 tudo.
É, eu acho que a gente pode lançar essa proposta agora para os próximos 10 dias.
Vamos
O
lançar
que é que tu acha? Legal!
um desafio.
Legal, um desafio.
Desafio. Vou pensar num nome.
Tá, a gente tem que pensar no nome, mas acho que a ideia podia ser assim, para que as pessoas compartilhem
Anotando.
o que é que elas estão fazendo, para melhorar a situação para o dia 24, né? O que,
Então vamos
como é
lá.
que elas
Primeira
estão
coisa.
aproveitando o conteúdo, né, que a gente está
Isso.
lançando aí dos fogos?
Primeira coisa. Todo mundo identificado de plaquinha.
Isso, todo mundo de plaquinha.
Não é isso? Organizar essa rotina.
Organizar a rotina, passeio, momento de relaxamento, enriquecimento ambiental.
Pronto.
E acho que
Floral.
direcionamento do lugar seguro. Pode
Desafio
ser.
São
Às
João
vezes a
sem medo,
pessoa não.
adorei.
É. São João sem medo. Legal. Acho que o direcionamento para o local seguro. E aí a galera pode fazer um treininho de caixa, um treino de caminha, um treino de toquinha, né? Do que a pessoa quiser. Quem tem mais de um cão?
Eita.
Três em diante, o que fazer se todos reagirem juntos? Tá, comenta depois. Ok. As reações, elas podem ser diferentes dependendo de cada um. Feito, eu falei, né? Banguela
Isso que eu
reage
ia falar.
latindo, sono reage se escondendo. Eu acho que a gente tem que avaliar quais são as reações. Infelizmente, no ao vivo, na hora da lata dos fogos, se ninguém nunca teve um comportamento exagerado, fica difícil a gente até saber o que é que vai fazer, né? Mas se tá todo mundo em segurança, se você não tá sozinho em casa, se você tem o apoio de outra pessoa, né?
Cada um fica com um.
Cada um vai dando suporte ali para ver a situação, né? Eu acho que se o cachorro consegue ficar nesse ambiente de segurança, eu acho que a gente já consegue diminuir um pouco a intensidade desse sofrimento, digamos assim.
Ok. É,
Né?
eu acho que
Não é
assim,
uma solução completa.
você tá em casa sozinho, só você, três cachorros, todo mundo com medo. Vai para um quarto, né? E isola o máximo possível que você consiga ficar de olho nos três para ver que forma cada um vai reagir. liga um ar-condicionado ou um ventilador para tentar abafar mais o barulho. Procura uma forma de colocar um som ambiente calmante também. E daí por diante você vai ver a reação deles. Né? Porque a primeira coisa é você tratar de segurança. Para ninguém fugir,
isso.
Ninguém se machucar.
Para ninguém bater cabeça. Pra,
isso.
Né?
Aí daí
inclusive,
você vai ver.
No momento de estresse, os cães eles podem acabar se estranhando, né? E aí a
Também.
gente não pode ter uma briga num momento como esse, porque aí é pior ainda, separar a briga, né? E eles podem reagir de
É,
formas
na cabeça.
inesperadas. É,
É,
sou eu
aí eu
também,
acho que
coçando a cabeça
realmente.
aqui, já pensando.
É, eu acho que o pessoal que trabalha com hospedagem, nesses momentos, deve ficar doido.
Com certeza,
Deve
né?
ficar
O
doido.
legal é quando você tem hospedagens, por exemplo, mais distantes, né? Quando você
Isso.
tem uma hospedagem em locais onde não se tem tanta essa rotina de fogos, né?
Entendi. É,
Sim,
mas
mas voltando ao desafio.
ah, vamos lá. Local seguro, rotina, plaquinha. Se for
Eu acho que é
viajar,
mostrar bem.
a organização que fez, né?
E isso mostra aí a organização, como é que você vai fazer na sua viagem. Compartilha com a gente como é que você
Tá se
vai se organizar
preparando.
aí. Como é que você está se preparando? Isso. Qual é a sua preparação para o São João sem medo? Né? Como
Pronto,
é
a
que você
gente
vai
vai mostrar
amenizar
todos os dias
essas
aqui.
situações?
É, aqui tem sido
E aí.
passeio. Eles não usam toquinha. Eles gostam. Rock realmente é acostumado a dormir embaixo da cama, como eu disse, é o local dele. Mas Dora dorme no carrinho. Né? Passou a dormir no carrinho. Tô pensando aqui como é que vai ser. Tava olhando agora pro carrinho pensando.
É, porque a cama, embaixo da cama, é um lugar fechado,
É.
né? É um sistema de toca, de qualquer forma, abafa também o som que vem.
Isso.
E o carrinho tem a coisa da
Tem a
cobertura, a
coberta.
coisa do ninho, né?
Isso,
Então
ela
acaba
gosta.
sendo um ambiente mais aconchegante, assim, de
Isso,
proteção,
acontece.
né?
Né? Eu não tenho problemas com sons, realmente. Mas toda vez que eu saio, eu deixo a TV ligada no Dog TV. Já é uma coisa que eu faço na sala. Mas eu vou começar a trabalhar eles vindo para o quarto. E
Que vai
olhando
ser
uma
um lugar
vez.
mais silencioso, né?
Isso. Vou começar a
Pronto,
trabalhar
pode
isso.
ser bacana.
E aí vou mostrando essa semana. E toda noite tem realmente o biscoitinho aqui.
É o que a gente está
Biscoitinho.
fazendo também.
É.
Pronto. A gente vai compartilhando essas coisas e aí quem for participando também, marca a gente para a gente compartilhar, para a gente dar algumas dicas, para a gente trocar ideias, inclusive daqueles cães que não tem problema nenhum. E aí,
É,
como é que eles se
maravilhoso.
divertem com relação ao barulho, né? Acho que isso é bacana
Bom,
também da
Érica
gente
perguntou
compartilhar.
sobre alimentação. Recomendação no dia.
Eu acho que não dá comida na hora da confusão, né? E evitar o momento próximo. A gente sabe que quando anoitece, os fogos aumentam. E aí, o cachorro, na agonia, pode
E
acabar
não dá nada
vomitando.
diferente.
E isso não dá nada diferente. Então, assim. Se você quer dar comida ao seu cachorro, dá o horário mais cedo. Se ele não quer comer, não força, porque às vezes ele está já no estresse,
Já
na
tá
ansiedade,
sentindo.
já está sentindo, não força, porque a gente sabe que às vezes de tarde tem uma bombinha ali, uma bombinha aqui, fez aquele passeio, deu a comida, comeu pouco, não comeu, deixa tranquilo, né?
Isso.
Deixa no tempo dele, que não adianta a gente forçar, não adianta a gente obrigar. Não adianta enfiar a goela abaixo, que isso só vai se tornar a experiência um pouco mais estressante. Então, deixa ele no tempo. Não comeu, guarda, dá no outro dia, né? Por causa de uma refeição
Não.
naquele momento, não vai fazer a diferença. Então, a gente sabe que o momento é estressante, que não é confortável, né? Às vezes a gente, ansioso, ou come demais, ou não quer comer, ou acaba vomitando, quem dirá o cachorro.
Queria dizer que não come, mas come demais.
Eu queria agradecer o convite,
Ai,
né,
foi maravilhoso mais uma
para
vez.
participar da live, né? Acho que daqui para frente a gente faz outras parcerias e mais conteúdos para a galera.
Olha, vou fazer no ar então a proposta, porque eu estava pensando nela, vou fazer aqui agora. Estava
Dali.
pensando da gente criar uma sessão mesmo.
Ah.
Papo de segunda.
Papo de segunda,
Feito tem, acho que
massa.
é no GNT que tem um programa assim. Papo de segunda, toda segunda, 8 da noite, a gente vai estar aqui. Durante a semana a gente
Batendo um
vê,
papo
se
de cachorro.
abre, uma caixinha, vocês dizem, né? A gente bota para votação alguns temas. Olha aí, o pessoal já aplaudiu, eu acho. Acho que
já animando. Adoro tá
as
ótimo.
Nossas conversas, são sempre muito enriquecedoras. É porque muito eu acho
proveitosas.
Assim, é muito fácil você conversar com alguém muito, muito igual ao seu. Assim, eu vou conversar com pessoas de cães de pequeno porte, tipo assim, né? Com a minha rotina. Não vai ser muito produtivo, entendeu?
Então, assim, porque não tem muita coisa diferente, né?
É, cidades diferentes, né? Com cães de perfis diferentes. São quatro cães, são quatro perfis. Né? Porque eles são completamente diferentes.
Super. Né?
Então, eu acho que é sempre muito enriquecedor. E aí, topa?
Super topo.
Ah, adorei. Pronto. Fechou. Nos espere toda segunda aqui.
Papo de segunda pra gente arrasar. Papo. Então, ó, gente, obrigada por terem acompanhado aqui hoje a live. É, a gente vai postar, né, muitos conteúdos aí durante a semana, isso, até o dia de São João.
Acompanhem.
E acompanhem, marquem, comentem, compartilhem. Compartilhem as experiências de vocês. O que vocês virem de dicas por aí, manda pra gente também, que a gente vai compartilhar tudo que vocês estão fazendo em casa.
Papo de segunda, dog. Olha aí, fechou.
Arrasou.
Resolvido. Gente, boa noite. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Amanda. Banguela, né? Toda vez eu chamo de banguela, fico morta.
É, tá.
Normal, né?
Tá aqui já, a bichinha Bangues, dormindo.
Você tá dormindo, nem me olha. Adoro.
Já era, já dormiu.
Eu te mexo também. Esse horário, graças a Deus, tá tudo calmo já por aqui.
Tá bem, então, tranquilo.
Nos vemos próxima segunda, então. Combinado?
Obrigada pela companhia, gente.
É, boa noite.
Boa noite, tchau.